Boa tarde, gostaríamos de já iniciar agradecendo, né, a todos os ouvintes, a quem está nos acompanhando. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo, né, no nosso podcast, e hoje nós estamos com a professora Ana Vládia, que está atualmente como secretária de Educação de Tianguá. Boa tarde, Ana Vládia, muito obrigada por estar aqui conosco.
Boa tarde a todos os ouvintes aí, né, e os internautas, na verdade, né, que está sendo transmitido através da tecnologia, a internet. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a professora Amanda e todos aqui que estão conosco nessa tarde, nesse momento, nesse bate-papo gostoso, maravilhoso que teremos, né, se Deus quiser.
Então, Ana Vládia, nós estamos aqui na faculdade Via Sapiens, né, Via Sapiens Online, e aí nós gostaríamos de iniciar, nós estamos iniciando hoje, né, um bate-papo, um diálogo que vai se chamar Diálogos Educacionais, e nós vamos conversar, né, com as formadoras de opinião, né, da Serra da Ibiapaba, com a galera que faz educação e com as secretárias de educação de todos os municípios da Serra. E nós vamos iniciar por você, né? Nós estamos em Tianguá, a faculdade está aqui, né? É, a sede está aqui, mas nós estamos na Serra toda, mas nós gostaríamos de começar com você. E é uma honra para a gente ter aqui você conosco hoje. Eu queria iniciar perguntando quem é a Ana Vládia.
É, antes de tudo, assim, eu gostaria de agradecer, né, a participação, parabenizar também pela ideia da Via Sapiens ser montada aqui em Tianguá. A gente sabe, assim, o desejo que o gestor maior de Tianguá tem de construir a universidade. E a gente sabe que não é tão fácil, né? É um desejo, mas nem sempre tudo que se deseja a gente consegue, né, concluir. Sim. Mas, assim, a gente fica feliz de ter, mesmo que seja da rede privada, só em saber que nós teremos, assim, oportunidade, tá dando oportunidade aos nossos munícipes, ao invés de estar descendo a serra diariamente, né, ou ir para uma outra cidade para poder estar tendo essa oportunidade, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que vocês estão, não por estar em Tianguá e ser tianguaense, mas a gente sabe que facilita um pouco a questão de vocês estarem também agregando o restante do pessoal da serra. E para a gente é uma alegria muito grande, porque a gente acaba agregando também outras pessoas que moram em outros municípios. Então, parabéns, muito obrigada. Obrigada aí por acreditar no potencial da nossa cidade, por acreditar que nós temos a capacidade, sim, de ir mais longe, né? E a Ana Vlad é uma tianguaense, é filha de pai e mãe tianguaense, tanto a família paterna e materna é tianguaense. Então, assim, eu digo que sou tianguaense da gema de verdade, né? Sempre nasci e me criei e pretendo terminar meus dias também aqui em Tianguá. Sempre estudei aqui em Tianguá, passei um período que eu tive que descer a serra. Sim. Foi no período que eu finalizei, que eu estava aí tentando iniciar para a faculdade. E aí, sempre, apesar de que na época a gente só disponibilizava a pedagogia, que era mais próximo aqui para a gente, mas sempre foi um desejo ser professora, realmente, desde de muito nova, né? E aí tive a oportunidade, aí desde muito cedo, trabalhei em várias situações, mas desde 2000 que eu estou na educação. Antes tive a oportunidade de trabalhar em uma rádio, então aí passei
já
alguns...
Já está familiarizada...
Passei aí alguns anos trabalhando numa rádio, na época era uma rádio aquela rádio comunitária, né, que era bem, sim, que eu fui trabalhar, na verdade, como recepcionista, e aí a pessoa que ficava no microfone, no áudio, teve alguns dias que precisou faltar, e de repente faltou e deixou a rádio em pleno sábado na mão, e aí a minha tia, que era minha patroa, dona da rádio na época, disse: Ana Vládia, tu vai ter que falar, e na época eu tinha apenas 12 anos. Aí eu disse: tia, você tem certeza? Mas como era uma necessidade da, sim, empresa, aí a gente me tranquei dentro do estúdio, não tinha, sim, ninguém, né, para poder começar. E aí fui começando com o tempo, tive aí o privilégio de ter um programa, graças a Deus. Até hoje as pessoas param e dizem: ah, mas você é a Ana Vlad, aquela da rádio, aquela da rádio. Eu digo: sim, a Ana Vlad é da rádio. Mas aí veio a questão da comunicação, só que O meu objetivo realmente era entrar na área da educação, não somente através da comunicação. E aí fiz pedagogia muito cedo, graças a Deus. E aí hoje sou pedagoga, professora concursada do município de Tianguá, professora de matemática. Sou especialista em gestão escolar e psicopedagogia. E estamos aqui trabalhando já na gestão desde 2017, eu assumi pela primeira vez, né, a minha primeira experiência como secretária. Mas durante esse percurso de 2000 até 2017, eu tive a oportunidade de vivenciar várias funções dentro da educação. Iniciei pela sala de aula, eu acho fundamental. Assim, muitas pessoas, não sei, eu conheço algumas pessoas que são pedagogas, mas que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar na sala de aula. Tem pessoas que acham que é assim, uma coisa que não dá conta, né? Muitas cabeças, muitas pessoas, né, se movimentando e tal, um pensa de uma forma. E aí, assim, eu digo para vocês que quem não teve a oportunidade e que é pedagoga só vai saber de fato o que é ser professora se passar pela sala de aula, né? Mas é fantástico. Você que vai para a sala de aula, você que lida com as pessoas, você que tem o contato com a família, eu digo que é mágico. A gente não é apenas um professor, né? Quando você entra na sala de aula, você acaba se envolvendo, porque de fato... eu acredito que você estuda para se enquadrar dentro do que o mercado do trabalho solicita. Mas eu acredito que a gente já nasce professora, porque quem não nasce professora de verdade, se for fazer a pedagogia, ela não resiste, ela não fica. Porque a pedagogia, ela tem que ter muito amor. Você precisa, de fato, gostar da sala de aula, você precisa, de fato, lidar com vida. E você precisa, de fato, ter, assim, aquele entusiasmo para poder entusiasmar outras pessoas também. Eu brinco, e brinco não, brinco, mas de fato falando sério, né? Que assim, você tem que pensar no seu aluno naquele ano, você diz assim, não, esse ano eu não vou fazer, próximo ano eu faço. Mas você tem que compreender que naquele ano é a vida, é a oportunidade que você está tendo de fazer parte da vida daquele aluno. Então, eu não posso estar passando. Então, a cada ano, a gente dá uma contribuição na vida de uma pessoa.
Única, né? Contribuição única, né? Sim.
Apesar de que para você, professor, será apenas mais um ano, mas na vida daquele aluno, você estará tendo uma única oportunidade de fazer a diferença na vida dele. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, por isso que eu digo que o professor, a cada dia que passa, ele tem que ser valorizado mesmo, ele tem que ser reconhecido. Sim. Passamos aí, estamos, na verdade, finalizando, saindo de uma pandemia. E nós tivemos aí, antes disso, a gente percebia o quanto a gente dizia que o professor era importante. Olha, vamos valorizar o professor, vamos isso e aquilo outro. E muitas pessoas, talvez, nem deram, não davam, né? Não imaginavam o tamanho da importância que é um professor e a escola para a vida da família. E aí veio a pandemia, todo mundo teve que deixar a escola. O professor teve que largar o chão da sala de aula dele, transformou a casa dele em uma escola, em um ambiente educacional, sem nenhuma preparação, mas ele conseguiu fazer isso por conta da dedicação, por conta do amor que ele tem. Então, assim, por isso que eu digo, ser professor é muito mais do que a pedagogia, estar estudando para a gente compreender todo o processo de aprendizagem, isso ajuda muito. Mas você, antes de tudo, precisa querer ser professor.
Então, Ana Vládia, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Amanda, eu sou pedagoga também, fiz pedagogia na UFC. Quando eu iniciei o curso de pedagogia também, foi um grande choque, assim, para minha família, porque eles achavam que eu não tinha que fazer pedagogia, já que eu tinha uma carga de estudo, né? Bem, bem grande. Então, assim, eles achavam que eu não tinha que fazer pedagogia, e eu fiz pedagogia. Assim, eu descobri um mundo da educação através da pedagogia, e hoje eu sou mestranda também, estou concluindo mestrado também em pedagogia na UFC, né? E hoje eu estou como coordenadora do curso de pedagogia aqui da Via Sapiens. E aí, assim, nós temos pensado, né, assim, trazendo todas essas perspectivas educacionais, como você trouxe. Ninguém se reinventou tanto na pandemia quanto o professor. Na pandemia, a gente entendeu que o professor é importante para a família, não é só para o aluno, né? E a educação, ela perpassa a vida do aluno todo. Então, assim, a gente tem tido essa preocupação aqui na Via Sapiens de dialogar dentro do curso de pedagogia com essas tendências educacionais, né? Que educação é que a gente precisa hoje estar dialogando e formando os professores, né? Porque os nossos professores da pedagogia, eles saem para a educação básica. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco que educação é essa, né? Você, como gestora hoje da educação do município, que educação hoje é uma educação significativa? É a inclusão, né? É o letramento, é a alfabetização? Quais são essas tendências que a educação hoje exige?
Eu digo para você que a gente ainda está tentando encontrar, depois dessa pandemia, o ideal, que seria, o que é necessário para esse momento. Eu digo para você o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, nós estamos retornando. Não, nós vamos retornar. Nós vamos retornar. Será se o que a gente estava fazendo vai servir para esse momento que nós vamos vivenciar agora? Né? Então, eu acredito que nós estamos vivenciando um novo que em alguns momentos a gente vai acertar, em outros momentos a gente vai errar. Uhum. A gente percebe uma necessidade imensa de vivenciar com a inclusão. A gente sabe que ainda existe uma resistência um pouco grande, tanto na aceitação da própria família, quando vai iniciar todo o processo, na aceitação das outras pessoas que vai receber aquele indivíduo que precisa ser acolhido. Então, assim, a inclusão hoje, ela está de todas as formas, não somente para as pessoas deficientes físicos, mas eu acredito que nós estamos precisando ser acolhidos de todas as formas, por tudo que nós passamos. Hoje, o nosso psicológico, o nosso emocional, ele precisa ser muito bem trabalhado, né? E assim, e tem um sentimento de gratidão muito forte, porque hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui conversando das novas tendências educacionais, o que, que a pedagogia vai sentir a necessidade de vivenciar dentro da sala de aula com nossas crianças, né? Mas quantas pessoas gostariam de estar com essa mesma oportunidade que nós estamos? E nós estamos aqui. Outras não tiveram a oportunidade, outras finalizaram a sua história na pandemia. E nós estamos tendo a oportunidade de continuar escrevendo nossa história. Então, eu digo assim, o primeiro de tudo, a gente precisa fazer a pedagogia do amor. A gente vai precisar acolher todas as pessoas que precisarem e tiverem o nosso contato. Então, assim, muito além da nossa teoria, o sentimento de acolhida, de amor, a vivência, respeitar o limite daquela criança, daquele adolescente. Por que eu digo respeitar o limite? Porque antes a gente trabalhava, independente de ter série ou não, o menino vinha e aí, não, fez a primeira série, fez a segunda, depois veio o programa, idade série, vamos botar todo mundo, né, de acordo com a idade, tudo bem direitinho. E aí nós tivemos um trabalho até um pouquinho grande para poder a gente deixar. Por quê? Porque nós compreendemos que para poder ter alfabetização, letramento de fato, era mais fácil ser na idade certa, né? Tudo tinha um tempo, tudo tinha uma questão que quando era mais um pouco mais para frente, a gente percebia que tinha essa dificuldade, tinha a diferença da questão do outro ser mais percebido que é mais velho do que o outro e aí sofria aquela discriminação e tal. E aí nós conseguimos fazer todo esse trabalho. E hoje nossas crianças estão todas, digamos assim, na idade série correta, praticamente todos, porém a gente não pode dizer que estão no mesmo nível de aprendizagem. Porque teve algumas pessoas que tiveram mais facilidade de aprender através da parte do virtual, da questão das aulas, né? E teve outras pessoas que tiveram dificuldade com a tecnologia. Então, a gente sabe que esse contato físico, ele é muito importante. Apesar de que hoje, a educação à distância, ela nos proporciona oportunidades que, às vezes, a gente imaginava que não teria. Então, se você tem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo presencial, maravilha, ótimo, excelente. Mas se a única forma que você tem de buscar os seus sonhos é através de uma educação à distância, corra, vá atrás. Eu costumo dizer até que a educação à distância, ela é muito mais difícil.
Sim.
Porque é um desafio imenso imenso, muito maior do que o presencial, porque está ali você com a leitura, quando você está ali com o professor de forma presencial, você está ali com ele, e aí você consegue sentir através das articulações dele, do sorriso, ou das articulações, você consegue perceber o que é que ele está querendo passar, e ali você precisa viver aquele momento que está escrito através da educação à distância. E aí você precisa realmente se concentrar. É você e você mesmo.
Aqui
é você.
A gente tem estudado e tem dialogado, né, assim, no nosso corpo de professores, de diretores, dessa autonomia, né, para educação à distância. Assim, o mote da educação à distância é a autonomia, porque o aluno ele precisa ter autonomia, né, de tempo, de horário, disciplina, né, assim, todas essas questões.
É. E não adianta, muita gente diz assim, educação à distância, você vai fazer à distância, a distância é moleza, você vai fazer a prova ali sozinho, se você quiser, tiver uma colinha ali, não sei o quê. Mas não é tão simples assim. Eu iniciei um mestrado à distância e eu vi o quanto é difícil a nível do mestrado. E eu acredito que eu nunca fiz. O meu nível superior não foi à distância, mas eu já tive outras oportunidades à distância. E ali é você e você mesmo. Você se desafia, você está ali para construir sua própria autonomia, sua disciplina, construir o seu pensar. Sim. E você recebe um feedback também meio que seco.
É.
Né? Assim,
essa
meio,
relação,
né?
Falta,
essa relação.
Né?
Então você precisa ter essa maturidade. Sim. Mas não que não venha a contribuir para a sua prática no dia a dia, que eu acredito que seja o mais importante. Então, se você tem essa oportunidade, excelente, maravilha. Mas se não tem, e a forma que você vai construir sua história é dessa forma, siga, construa, vá em frente, porque muitas coisas a gente precisa buscar e às vezes não está tão perto, e aí a tecnologia nos ajuda, nos permite, né, a vivenciar isso e tornar o nosso sonho realidade, né? Porque muitos não têm a mesma oportunidade. É o que eu sempre digo.
Ana Vládia, você tocou no mestrado, né, que você teve essa experiência. Então, assim, eu já vou deixar o convite para você conhecer o nosso mestrado, né? Nós estamos na segunda turma do mestrado e o nosso mestrado é uma parceria com a Univale, né? A Universidade do Vale do Itajaí. Então, assim, é um mestrado com nota 5 na CAPES, né? Nós estamos na segunda turma. Quando esse mestrado foi pensado, né, de trazer esse mestrado para cá, a gente tinha uma certa dificuldade de encontrar professores, né, com mestrado aqui na Serra. E a Via Sapiens, quando ela finca aqui, né, na Serra da Ibiapaba, uma das propostas é que a gente consiga desenvolver, né, economicamente a região, mas na parte pedagógica, didática, acadêmica também. E aí a gente pensou em trazer o mestrado. E na primeira turma, nas duas turmas, a gente tem tido uma grande adesão de professores de Fortaleza, nós temos professores do Iguatu, que são professores lá e são alunos nossos aqui do mestrado. Mas a gente queria trazer aqui da Serra, né? Então, assim, a gente já deixa o convite para você vir conhecer a nossa experiência, né, do nosso mestrado, e divulgar para os professores também aqui da prefeitura, né, que essa oportunidade do mestrado ser aqui, as aulas acontecem aqui, todos os um final de semana no mês, né? Então, assim, os professores são todos pós-doc. Então, assim, nós deixamos o convite para vocês conhecerem.
Assim, eu até agradeço e, de certa forma, eu peço desculpa um pouco a minha ausência. Eu recebi o convite nas duas vezes que tiveram a aula inaugural.
Uhum,
uma aconteceu recentemente,
uhum,
né? Fiquei, assim, bem sentida por não participar, porque aconteceu, foram dois dias mesmo que não dava, porque eu tento priorizar alguma situação.
Sim.
E mesmo que eu não fosse estar ali como aluna, sempre é uma grande oportunidade ouvir, né, uma palestra magna e tudo, e debater, conversar a questão da educação. Então, assim, e eu sempre venho falando, inclusive na nossa jornada pedagógica, você esteve lá, e aí algumas pessoas depois me perguntaram, Ana Vládia, porque a maioria das pessoas, elas temem muito a questão do reconhecimento, né? Da legalidade, de depois ter que ir atrás, de fazer a validação, isso e aquilo outro. E eu sempre digo, pessoal, porque sempre, desde quando começou a se pensar em construir, em colocar o mestrado para cá e tal, o Otaviano sempre, de vez em quando, conversava comigo e me perguntava. Eu digo, olha, aqui nós temos essa necessidade.
Sim, uhum.
Então, as pessoas que têm hoje aqui no nosso município, elas tiveram que fazer um investimento muito alto, teve algumas pessoas que precisavam passar o mês, por exemplo, de julho, fora do Brasil, para poder buscar, né, esse conhecimento. E hoje nós estamos tendo aí a oportunidade de ter em nossa cidade. É. E aí eu sempre digo, porque o meu precisava passar pela validação. E é um processo bem demorado e caro.
É, além de burocrático, é caro. É. E o nosso, né, a própria universidade, né, a Univali, é ela que valida, né? Inclusive com nota 5 na CAPES, é importante, porque a universidade, ela tem toda essa estrutura, inclusive de publicações, né, de currículo dos professores. Então, assim, vocês não precisam passar por nada de validação, né?
É, pois é. Aí, quando os que já chegaram a me abordar, eu sempre coloco essa facilidade, né, de você, da pessoa perceber como uma grande oportunidade. Sim. Porque, às vezes, pelo fato de estar na sua cidade, às vezes as pessoas acham que não, é brincadeira.
Que não tem tanta...
É uma coisa que talvez não vai ter tanto peso. Sim. Ou que não vai valer a pena o investimento, porque vai ser uma coisinha. E não. Eu sempre digo, pessoal, a gente precisa perceber que o nosso Tianguá está crescendo. Sim. A gente precisa perceber que ele não é mais o mesmo. Às vezes as pessoas olham e dizem, Tianguá... Às vezes a gente vê tal cidade tão organizadinha, é bem menor do que Tianguá, recebe menos recursos e tudo. E eu costumo dizer que quando a coisa cresce de uma forma muito rápida, a gente não consegue, às vezes, organizar tão rápido assim. E quanto maior a responsabilidade, maior os desafios, maiores são os desafios, né? E eu digo, nossa cidade está crescendo e a gente precisa acreditar e começar a investir e fazer uma propaganda de verdade do nosso município. O que ele tem de bom, o que ele pode ofertar. A gente precisa, eu brinco e digo assim, eu digo a escola pública, por exemplo, eu trato a escola pública como se fosse a escola do meu filho.
Claro.
Eu coloco, eu penso naquilo que eu desejo pro meu filho. Não é assim, às vezes eu até brigo, as pessoas dizem, não, Vladia, mas isso aqui é uma escola pública. Eu digo, sim, quem não tem... Uma vez a gente, só cortando aqui um pouco o nosso raciocínio, quebrando aqui um pouco, mas uma vez nós fizemos uma festa da criança, que a gente trouxe um grupo de teatro lindo, 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 um teatro belíssimo. E as pessoas disseram, não, Vladia, mas é uma festa na praça para as crianças. Eu digo, sim. Ah, mas esse grupo de teatro faz festa, grandes festas lá em Fortaleza para filho de fulano, Beltrano. Eu digo, sim. E aí quer dizer que o nosso tianguaense não merece ter também uma festa bonita também, assim como o filho dos outros, claro, que podem pagar. Não é pelo fato. Então, assim, eu trabalho muito nessa questão de querer fazer o melhor. E eu sempre digo, nem sempre o meu melhor é o que a outra pessoa está esperando. Sim. Mas o importante é cada profissional dar o seu melhor. De você ter aquela consciência de dizer, eu fiz o meu melhor, eu fui até o meu além. Eu não fiz o que era possível, eu não fiz o que... Ah, não, eu vou fazer o que... Eu vou ver o que é possível. O que for possível, eu faço. Não, você tem que fazer o seu melhor. Não é o possível. Por isso que eu digo que você tem que nascer professor. Que aí você tem que amar de verdade. Os desafios são imensos. Você faz, você acaba se tornando... É um psicólogo da família, você acaba se envolvendo com as histórias da família. Na maioria das vezes, a gente acaba não se... digamos assim, a gente não, os nossos alunos, eles não têm aquele aconchego familiar. Né? Infelizmente, essa ainda é uma realidade. Nós temos famílias fantásticas, parceiras às escolas, mas nós temos outras que nem sequer não têm um abraço e um beijo.
Eu queria pontuar algumas... Na sua fala, na Vladia, de que Tianguá está crescendo, né? A Serra da Ibiapaba está crescendo. E aí esse crescimento, esse desenvolvimento, ele passa obrigatoriamente pela educação, né? Então, assim, se a gente consegue trazer mais cursos, se a gente consegue ter a Via Sapiens hoje aqui em Tianguá, ter a Via Sapiens online, né? Que as aulas são gravadas aqui, mas o nosso sonho é que a gente possa ter polos, né, no Brasil inteiro. Então, assim, passa pela educação. E aí você traz essa família, né? De que a participação da família, ela sempre vai ser um desafio para a educação. Porque nós temos imensas formas de família, imensas realidades, né? A nossa estrutura social brasileira, ela é muito complexa, né? Então, assim, a família, eu penso que ela vai ser sempre um desafio, né? De como envolver essa família, quando essa família não está dentro da escola, como é que a gente consegue avançar se essa família não está dentro da escola? E, assim, Eu acho que a educação pública, ela... eu sempre falo dos profissionais da educação pública, porque eu acho eles fantásticos, né? A Via Sapiens, por exemplo, a gente recebe aqui sempre os professores do município.
A gente agradece demais.
E aí, pra gente também é importante que os professores estejam aqui dentro, né? Porque a gente não participa, mas a gente sai, conversa, dialoga com eles. Então, assim, eles estão o tempo todo em formação, gente. Então, assim, a gente não tem como dar um passo atrás, né? E aí, de algumas formas, de algumas... ideias que você colocou aqui, pensa na tecnologia, né? E aí eu sempre penso que a gente não tem como retroceder na tecnologia. A tecnologia hoje ela tem que ser uma aliada. Como é que a gente constrói essa aliança com a tecnologia, né? Porque hoje a gente não consegue disputar com o celular. Mas como é que a gente avança, né, nessa perspectiva? Acho que esses são os desafios para a educação. E aí pensando nessa... E a pandemia traz essa realidade, traz inclusive a realidade da falta de acesso. E como é que assim, vocês pensam hoje, como é que se estrutura essa relação com a tecnologia?
É por isso que eu digo, é um novo de verdade, né? A gente tinha, tínhamos professor na época da pandemia que não conseguia nem olhar para uma câmera. Eu brinco que a gente foi dormir professor e amanheceu blogueiro, né? Porque tinha, ou fazia. Então, assim, e brinquei muito com o pessoal da saúde, porque, assim, o pessoal da saúde realmente, eles foram grandes heróis, foram para a luta, né? Aí, para poder nos dar essa oportunidade. Mas eu também digo, o professor, ele teve uma exposição muito grande. Né? Ele estava ali antes, ele estava ali, o aluno, se ele falasse qualquer coisa, pronto, estava ali, morreu. Ali foi uma palavra, que ali já se foi. Mas, assim, naquele momento, ele estava ali totalmente exposto. Ele fazia uma gravação, uma aula de 15 minutos, talvez. Quantos e quantos professores passaram 2 dias para gravar uma aula de 15 minutos, por conta da dificuldade da tecnologia. E o incrível foi que... E ali, assim, ele também estava exposto para o aluno que estava assistindo gravar, né? Mesmo porque a gente teve muitas aulas gravadas e também não gravadas. Então, assim, as que não estavam como um vídeo, eles tiveram aquele momento para poder gravar, para fazer algum tipo de brincadeira, porque a tecnologia, ela traz o lado bom e o lado ruim. Então, a gente precisa estar construindo situações que vão chamar a atenção do nosso aluno. Antigamente, se fazia educação dentro da sala de aula. Aí, vamos falar de uma nova tendência. Hoje, quanto mais você fazer o uso de outros espaços da escola, nem que seja debaixo de uma árvore, é bem melhor. Você não faz educação só dentro da sala de aula. A sala de aula, ela é extremamente necessária. É aquele ponto, o porto seguro, digamos assim, é o ponto de apoio de receber, de acolher, tá ali minhas coisas e tudo, mas você pode atrair os alunos de diversas formas, né? Então, hoje tem que trabalhar muito a questão da ludicidade, o lúdico, né? A ludicidade. Nós vamos ter que trabalhar muito a questão da inclusão de verdade. Então, precisa ter a conscientização. Por que a conscientização? Porque se eu tiver algum tipo de aluno na minha sala, na minha turma, que tem algum tipo de necessidade, eu vou precisar fazer com que o outro compreenda que aquele vai precisar da sua ajuda e não de uma crítica. E aí ele precisa se sentir parte. Então, aquele sentimento de pertencer, né? Ele é muito importante. Depois vem a questão de você permitir que o aluno seja o protagonismo da sua própria história, de ele conseguir ter a consciência de que ele precisa construir a sua própria história. Ele não pode estar repetindo aquilo que está sendo dito, como antigamente era do professor. Então, o professor hoje, na verdade, ele não é um professor. De fato, ele vai ser um mediador. Né? Daquelas informações, daquelas ideias, e ele vai mediando até cada um construir e ter, assim, a sua própria história, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, não deixando, não desperdiçando nenhum tipo de oportunidade, porque eu costumo dizer que a oportunidade, ela não bate pela segunda vez na sua porta, então, chegou, agarre para valer. E aí, e mostrar para todo mundo que todo mundo tem a capacidade. Eu sempre digo, não existe ninguém mais inteligente do que o outro. Eu sempre digo, tem gente que estuda mais do que o outro.
Tem possibilidades, inclusive, né, de estudar mais.
Então, tem gente que estuda mais do que o outro. Tem gente que precisa, tem gente que em uma hora consegue pegar um conteúdo imenso. Tem outros que precisa de um dia. Então, assim...
E a escola, é importante que a escola esteja atenta, né? Essas múltiplas, né, entendimentos, essa essa quantidade de possibilidades que você pode trazer no, na aprendizagem mesmo. E aí, assim, é importante que a gente ouvir você, porque assim, a gente tem dialogado, né, no nosso curso de pedagogia com os nossos alunos, assim, as tendências educacionais, gente, a gente precisa vir para cá, talvez se a gente for para cá não é tão legal a escola hoje, porque assim, você não pode estar hoje, 2023, querendo fazer educação como fazia na década de 90, né? Essa semana a gente falava aqui sobre a pedagogia do riso, né? São tantas, né, nomenclaturas que surgem hoje, uhum, e não está tão distante. Tem professores na escola que já fazem isso, né? Hoje só veio outras pessoas estudando e deram outros nomes, né?
E tá começando, assim, esse foi um projeto também do nosso gestor há quase 20 anos atrás, que foi a implantação do tempo integral,
uhum,
que começou pela escola Laide Barroso, onde ele fez a implantação também do NANÁ, que é o centro,
sim,
né, o
uhum,
núcleo. Na época, as pessoas diziam, mas por que um núcleo? O prefeito está chamando a população de doida, não sei o que, isso,
sim,
aquilo outro. E hoje, o NANÁ, ele está tão grande, ele cresceu, que hoje ele não se encontra mais no mesmo prédio.
Sim.
E a gente percebe a grande necessidade de fazer um investimento muito maior, porque a demanda,
sim,
está cada vez mais,
sim,
aumentando. Não sabemos de fato por qual motivo, eu acredito que a pandemia também contribuiu,
sim,
um pouco para isso. Mas é isso que eu digo, a nossa população, no modo geral, tanto os pais como os alunos, eles precisam ser acolhidos, sim, e se sentirem acolhidos de verdade. É aquele acolhimento que vai motivar ele a fazer algo. Então, quando ele estiver motivado, ele vai,
sim,
começar a fazer, e quando ele menos perceber, ele já construiu aí um capítulo da sua história e vai dizer, ó, consegui. E quando ele olhar para trás, ele disse, consegui, ficou mais bonito do que o que eu imaginava. Então, assim, são várias pedagogias realmente,
sim,
a gente está tentando, e a tecnologia a gente vai precisar usar como uma arma forte, como aliado, nosso aliado, e não bater de frente.
Sim.
A gente vai ter que trazer para a gente e para poder trabalhar essa questão do lúdico, né? E ter um direcionamento, porque,
sim,
assim, hoje vai se aprender muito brincando, e o brincar, na maioria das vezes, não é bem interpretado. Às vezes as pessoas,
sim,
não conseguem compreender, principalmente na educação infantil.
Não consegue perceber que o brincar, ele tem a proposta pedagógica,
sim,
né? De aprendizagem. A partir do brincar consegue se desenvolver, né? Você consegue perceber que as crianças são vítimas de violência, né? Das demais violências a partir do brincar, de quando ela está brincando, quais são as ações. Então, assim, nós temos discutido, né, aqui na Via Sapiens, esse brincar. Que brincar é esse? Como é que a gente pode trazer hoje para os nossos alunos, que são futuros professores, né, da Serra, como é que a gente pode dialogar com ele sobre esse brincar, né? A importância do brincar, de não ser aquela coisa... E nem trazer o não brincar como uma forma punitiva, né? Porque assim, se você começa a punir... Porque antes nós tínhamos uma educação muito punitiva, né? Tudo era punir, era punir. Então, assim, eu acho que a gente avançou muito, né? Hoje a gente já traz... quando você traz, por exemplo, que o Naná hoje ele precisa de uma estrutura melhor... Ele precisa aumentar, talvez, a escola tem muito disso, a escola percebeu muita coisa, né? Os professores perceberam e indicaram para o Naná, né? Assim, essa parceria é muito importante, a escola tem a sua parcela de contribuição nisso, né?
A gente percebe esse direcionamento como importante, porque nós no município nós temos algumas salas do AE, que é o atendimento,
sim,
especializado.
Uhum.
E aí eles trabalham muito com a questão do lúdico,
sim,
com a questão do concreto,
sim,
né, digamos,
uhum,
assim. E aí a gente percebe o quanto eles se encantam quando estão na sala,
sim,
do AE, do que quando ele está na sala convencional.
Sim, sim.
Então, a gente sabe que o concreto mostra exatamente aquilo que de fato, ó, aqui você consegue,
sim,
você,
uh-huh,
visualiza.
Sim.
Então, assim, a gente percebe esse encantamento, digamos,
sim,
assim, né?
Uh-huh.
Então, a gente precisa trazer tudo aquilo que traz... como benefício, que traz encantamento para o nosso aluno, a gente precisa usar o nosso favor para que ele possa se sentir interessado na nossa fala. Porque, às vezes, a gente tem algo tão lindo para poder falar para o aluno, mas o aluno ele não para para poder prestar,
sim,
atenção. Então, ele nunca vai perceber a beleza da sua fala. Eu brinco sempre disso. Eu fui professora, passei um período como professora de educação de jovens e adultos, e aí era um tempo também muito difícil, porque... quando começaram, tinha aquela história do governo pagar para a pessoa estudar,
sim,
né?
Uhum.
E aí todo mundo queria, porque queria o dinheiro e tal, tal, tal. E aí, quando eu fui, tinha tirado esse dinheiro. E aí foi um desafio muito grande, porque eu ia, porque eu recebia aquele dinheiro, mas hoje não, eu chego cansada, eu chego não sei o quê e tal. E aí eu comecei a trabalhar as necessidades dele,
sim,
do dia a dia, eu trabalhava mais, começava a questão da palavra geradora em cima.
Uhum.
Das palavras que faziam parte da vivência. Começamos a fazer a leitura na questão, por exemplo, da questão da conta de energia,
sim,
da água. Teve uma vez que nós fizemos um mutirão para poder fazer um trabalho no caixa eletrônico, porque a sua grande maioria, quem tirava às vezes era um neto, era um sobrinho, era um vizinho, e eles, na maioria das vezes, precisavam pagar essas pessoas para ir tirar o dinheiro. Então, assim, são situações que eles se sentiram assim, de forma valorizada.
E quando você traz para a realidade das pessoas para a educação, né? Aí, de fato, você consegue fazer educação significativa, como Paulo Freire trazia. E a minha dissertação de mestrado é sobre o EJA. Muito me encanta, né? Assim, que eu sempre estudei muito Paulo Freire, então assim, eu fui para algo que era real, que era a educação de jovens e adultos.
E mas não tem como falar de educação de jovens e adultos e não lembrar de Paulo Freire,
não,
né?
Não tem, né? E aí, Ana Flávia, a nossa conversa tá muito legal, né? E aí a gente vai vendo como a gente vai se encantando pela educação. E aí também não só para dizer que a gente tá só colocando, né, as coisas boas, a gente compreende todos os desafios, né? Quanto a gente precisa avançar ainda, mas hoje a gente queria trazer essa parte,
magia,
essa magia da educação, né? Assim, como é bom fazer educação. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que tá o piso salarial, né? Como é que tá hoje, assim, como é que tá essa realidade dos professores aqui de Tianguá?
Essa semana, eu sei que, assim, por exemplo, estar secretária de educação é bem difícil, bem difícil.
Deixa eu só perguntar uma. Foi o seu sonho ser secretária, chegar a essa gestão? Sempre foi um sonho seu?
Não. Aconteceu, na verdade. Aconteceu, e por eu acreditar muito na gestão do gestor maior, então eu resolvi topar o desafio. Sim. Assim, eu já tinha tido a oportunidade de passar por situações de gestão, por exemplo. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação, já estive diretora de uma escola, já estive como coordenadora pedagógica.
Isso é tão importante, né? Ser bem professora, bem coordenadora,
demais, diretora. Porque você consegue sentir na pele a necessidade de cada função, né?
Sim.
Então, assim, isso me ajudou muito. E quando eu vim para assumir a Secretaria de Educação, eu saí da sala de aula. Então, assim, para mim foi fantástico, porque eu tava assim, tava bem na, no, né, bem assim, a necessidade de fato do professor. E aí tem muita coisa que a gente chega empolgada, querendo fazer, e aí o burocrático não permite, e aí tem hora que
desafios,
aí vem, as frustrações,
sim,
né? Vem assim, tem a parte do encanto e tem a parte, né? Então, tudo na vida, assim, você falando aí, a gente quis trazer a parte boa, né, da educação. Mas eu digo assim, que tudo na vida, por melhor que seja, sempre vai ter o lado bom e o ruim.
Sim.
Sempre. E até do lado ruim, se você tiver, assim, um olhar do coração, você vai encontrar coisa boa. Porque, às vezes, se você observar, foi em cima da parte mais difícil da sua vida que você conseguiu, digamos assim, vencer algum desafio.
Sim.
Foi quando você se tornou mais forte, digamos assim. Foi quando você percebeu que você era tão forte, como que você nunca passou para poder imaginar. Então, assim, eu vivenciar esse momento da Secretaria de Educação, eu já passei por situações que eu olho assim e digo, ufa. Eu digo, teve momentos que eu fui carregada nos braços por Deus, né? Tenho certeza, mas tinha momentos que eu olhava e dizia, eu não sei por que eu tô aqui. Por várias vezes eu dizia, Senhor, porque eu tenho isso como uma missão. E eu sempre disse, assim, eu digo, todos os dias eu peço, Senhor, se antes mesmo de vir um convite, todo mundo ficou, a Flávia vai ser nossa secretária. E eu só sorria, brincava e nem... E depois, quando passou a eleição e tal, eu digo, Senhor, se tiver de ser, se essa for parte da minha missão, que venha um convite. e se eu tiver condições de fazer algo. Mas se não, que nem chegue a vir ao convite. Então, eu pedia muito, assim, um sinal de Deus. Eu nunca... passou pela minha cabeça, realmente, sim, simplesmente aconteceu. Acreditava que seria apenas um mandato, ia dar minha contribuição, uhum, e depois, né? E estaria em outros, né? Tomando outros rumos, mas enfim... Por aqui ainda estou, é muito difícil, não é fácil, quem vê a parte do palco é muito, sim, bom, né, é muito bom, mas assim, os bastidores da Secretaria de Educação é bem difícil mesmo. Mas tem muitos momentos que é gratificante. Sim. Então, essas semanas, tem muitos momentos que são gratificantes. Então, essa semana eu vivenciei um momento gratificante. Posso dizer assim, pela oportunidade de estar secretária. Uma pessoa, uma servidora, né, que mora num sítio, que está trabalhando agora, até pela uhum, parte do banco, né, temporário, que nós fizemos uma, sim, seleção, sim, e está lá, uhum, no banco. E aí, ela serviços gerais, e ela chegou para mim e queria conversar comigo para poder explicar uma situação, porque ela precisava, ela chega às 6h30 no trabalho, sai às 10h30, corre e vai para o sítio, faz o almoço, deixa tudo pronto, 12h30 ela já retorna para o trabalho e 4h30 ela volta para o sítio para poder terminar de ajeitar as coisas e à noite ela está aqui em Tianguá estudando, fazendo um curso técnico. E eu fiquei assim encantada com a história dela, encantada mesmo, assim, eu fiquei ouvindo e tal, aí fiquei... E ela estava ali, assim, ela estava até um pouco temerosa de vir conversar comigo, né, assim... Uhum. E aí eu olhei para ela e disse assim, eu disse, pois você vai, continue dessa forma, que eu vou lhe dizer uma coisa. Todo mundo que já chegou em algum canto, todo mundo passou por uma dificuldade. Então, não ache que o que você está passando agora não vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Então, vai ter dia que você vai estar cansada, vai ter dia que você vai pegar chuva.
Então, Ana Bládia... Esses desafios, né, assim, não que nós estejamos romantizando qualquer tipo de sofrimento, né, mas esses desafios, eles fazem parte, né, da nossa rotina como trabalhadora, como mãe, como mulher, como educadora. Gente, então, só para avisar vocês que o nosso vestibular para o curso de Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos no Via Sapiens Online está aberto. Vocês podem vir aqui na faculdade, acessar nossas redes sociais para conhecer. Vai ser um prazer ter vocês como os nossos alunos.
Então, assim, gente. Então, quando eu comecei conversando com essa moça, eu comecei a explicar para ela que tudo valia a pena. E que por mais que ela encontrasse algumas outras pessoas dizendo que não ia valer a pena, para que ela queria estudar depois de casada, com filhos e aquilo outro. E eu disse a ela que a gente só tem duas formas da gente vencer na vida. Uma, nascer rico, milionário e ter uma expertise para poder manter né, a fortuna, porque senão...
Porque se você nascer e não souber manter...
vai embora rapidinho, ou outra trabalhando e estudando.
Sim, sim.
Não tem outra alternativa. E para você se tornar um profissional que esteja, de fato, incluído no mercado, você precisa estudar muito. Uhum. Então, que ela não parasse, que ela seguisse firme e forte e tal, não sei o quê. Ela começou a chorar, de repente ela começou a chorar. Que mesmo que para você seja algo... simples.
Sim, sim. Uhum.
Para o outro que vai ouvir, pode fazer uma grande diferença. E aí, por que que eu quero? Por que essa história tem a ver com o piso? Porque tudo é uma construção. Quando eu assumi, a primeira vez que eu fui professora, a minha primeira experiência, aliás, eu entrei, na época o professor não era tão valorizado, não estou dizendo que hoje já é.
Uhum, sim.
Eu quero dizer que nós já caminhamos.
Sim, avançamos, muito, né?
Avançamos. Mas assim. Eu não ganhava nem meio salário mínimo na época. E mesmo assim, eu estava lá, firme. Eu fui, assim, a primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, encantada. Eu não tinha tanta experiência, mas peguei um pouco da teoria, né, e tal. E aí, comprei bombom, fui na... Uma das primeiras coisas que eu fui foi no mercantil e numa livraria. Na época, a situação de recursos também para eles, uhum, era bem mais difícil, né? A questão deles terem um caderno, na maioria, sim, das, sim, vezes não tinha. E aí eu fui tentando conquistar e criando, mesmo com um salário muito pequeno. Muito pequeno. Mas assim, ali eu fui caminhando para poder chegar, alcançar o que eu precisava e almejava para a minha família. Depois, quando eu estiver na minha vida adulta, o que, que seria possível, o que, que seria possível para poder manter minha família de forma digna, né? Digamos assim. E aí a gente vai passando, vai construindo. Hoje, graças a Deus, existe o piso do professor. O professor hoje, nós temos professores hoje. Eu sei que, assim, quando você começou a contar a sua história, de que você, na pedagogia, quando foi fazer pedagogia, sua família ficou meio assim e tudo. Porque possivelmente, como você era muito de estudar, queriam talvez que você fizesse uma medicina da vida, né? Alguma coisa do tipo. E não que a medicina não seja importante, claro que é. Mas, assim, hoje tem professor que ganha mais do que um médico. Então, não é a profissão em si. O seu salário, quem vai fazer, é dependendo do tamanho do seu esforço, dependendo do tamanho da sua dedicação. Então, assim, o professor ele já caminhou bastante. Hoje, um professor de Tianguá, que trabalha 2 horários, ele ganha mais do que R$5.000, juntando os 20%, juntando os 20%, que é a questão da redução da carga horária, que é outro avanço para a gente, né? Às vezes tem a questão do deslocamento, porque o professor, dependendo de onde ele mora, se for um pouco distante da instituição, ele tem também um acréscimo. Então, assim, não estou dizendo que já é o bastante.
Sim. Uhum.
Mas se você for comparar e trazer o professor, eu lembro que eu ganhava por volta de um salário mínimo e, digamos que um enfermeiro ganhava 4 vezes mais do que, né?
Não tinha essa equiparação das profissões, né?
Hoje, se você for observar o piso do professor, ele está tal qual o do enfermeiro. Uhum. Então, assim, foi um avanço muito grande, foram as conquistas. Então, não é um salário ruim, dá para você construir, dá para você fazer o que você ama e você viver com toda, assim, né, uma estrutura né, que seja possível dar uma boa educação para os seus filhos, ter uma casa, ter um carro. Antigamente, assim, fazer uma formação de professor, acho que se você observar isso nas formações quando vem para cá, você vai perceber isso. Quando a gente fazia uma formação de professor, estacionamento só o que tinha. Se você passasse de frente, depois de um tempo, se você passasse de frente uma escola, você ia olhar várias bis.
Uhum.
Hoje, se você passar, dificilmente você vai ver uma bis. Graças a Deus, os professores hoje têm a condição de comprar sua casa, têm a condição de ter seu carro, têm a condição de manter um filho, se for preciso, ter uma oportunidade lá fora. Então, assim, falando em questão de investimento... Vale a pena você investir naquilo que você ama, naquilo que você quer. Em todos os aspectos. Se aquilo que você ama não lhe traz um retorno tão bom financeiramente, eu quero lhe dizer, se você ama educação, faça. Porque você vai ter, você não vai ser um rico milionário. E pode até ser, quem sabe, um professor empreendedor, de repente coloca um colégio, ou então cria aí alguma situação e até pode chegar, né? Mas hoje é uma profissão muito bem respeitada. Eu tenho um orgulho, às vezes as pessoas chegam na Vlad, não sei o quê. Às vezes o pessoal coloca alguma coisa, eu faço questão de dizer, professora Ana Vládia. Tem gente, quando eu chego, o pessoal diz, qual a sua profissão? Professora. E sua função? Eu digo, professora.
Também,
professora.
Né?
Então, assim, eu faço assim, eu tenho, de fato, eu vivencio isso e tenho orgulho de dizer. Então, assim, não é uma profissão que as pessoas digam que não vai valer a pena investir. É algo que você faz, que lhe dá prazer. Você, de certa forma, você também ajuda a sociedade. Você consegue construir uma sociedade melhor para os seus próprios filhos. Então, aquilo que você caminha, você vai ter esse fruto. E você consegue também, assim, digamos que fazer o seu lado social, o lado ser humano, porque a gente se depara com situações de vulnerabilidade muito grande. Você encontra situações de pessoas que são carentes de afetos, que não tem mais pai, não tem mãe, ou de repente não mora com eles e eles moram com uma tia, alguma coisa do tipo. Então, assim, é gratificante porque não somente pelo salário, claro que a gente precisa para se manter, para poder construir, né? Mas é gratificante porque você tem outros resultados. Hoje, quando você chega num canto que você vê um ex-aluno seu, você diz, não sei o que, então assim, você fica em êxtase, digamos assim, né? Só sabe dessa felicidade quem já consegue ver um aluno seu formado, alguma coisa do tipo.
A educação tem muito afeto e muita responsabilidade social, né?
Com certeza. Por isso que eu digo, você acaba se envolvendo no todo. Você não consegue ser só professor. Sim. Você acaba sendo um cantor, você acaba... Né? E hoje, principalmente, aí a gente vem para a pedagogia, né? A gente está trabalhando muito nessa questão da música em si, do cantar também, da forma de você ensinar através da música, de você ensinar através do teatro. Então, enfim, hoje a gente pode estar ensinando de várias formas, plantando, inclusive, que a nossa região é uma região muito rica. A parte da agricultura em Tianguá, assim, na Serra da Ibiapaba, não é só em Tianguá. Então, assim, é muito rica. E antigamente, a parte da... quem trabalhava com horta, alguma coisa do tipo, era uma pessoa que talvez tá fazendo isso para sobreviver. E hoje se percebe que não é assim. Por quê? Porque a educação está mostrando para esse nosso público da Ibiapaba, os ibiapabanos, o tesouro que nós temos aqui nas mãos. E se a gente conseguir estudar e conseguir usar a teoria com a prática e a vivência que a gente tinha, a gente vai perceber que é um grande empreendimento. Né? A agricultura para Ibiapaba. A questão do turismo também, a gente tem muita coisa linda. Eu me encanto toda vida quando eu saio de casa, que eu vejo aquela neblina e tudo. Aí o pessoal, olha, nossa Suíça. Então, quem vem para cá toma um susto. A gente teve na nossa jornada, o Eduardo tinha achei que veio. Aí ele olhou e disse, me disseram que eu ia para o Ceará, não sei o quê. E aí eu vim e tal, e eu imaginei que talvez não fosse tão frio. E você, Vlad, ele me chamava. Você, Vlad, me disse que era serra, era um pouco frio, mas eu não imaginei tanto. E ele disse que quando colocou lá no grupo de trabalho dele, ele tirou uma foto e perguntou: eu estou como foi, meu Deus, espera ainda. Em Gramado, Campos do Jordão ou Ceará? Aí todo mundo ficou na dúvida se era Gramado ou era Campos do Jordão. Ele disse, só não é no Ceará. Aí depois ele brincou e disse, pois aqui é o nosso Ceará. E aí ele ficou encantado com tudo isso. Então, assim, quem vem e conhece a nossa Ibiapaba, que eu não digo só Tianguá, porque aí Viçosa tem muitas belezas, São Benedito, Ibiapina. Então, assim, quem conhece... fica encantado. E aí é isso que eu digo, vamos pegar a educação. A educação, ela está transformando vidas, está valorizando o que nós temos, está transformando a vida das pessoas que passavam, às vezes, por dificuldade e através da educação. A pessoa, o casal ali vivia naquela mesmice e tudo, e aí o menino foi estudar, e aí começou a ter uma visão diferente, novas perspectivas, e aí, de repente... Quando olha, já é um grande empreendedor e de repente começa, né, a gerir várias situações. E quando a gente vê esse resultado, a gente fica muito feliz. Então, ser professor, falando em termos de piso, hoje você vai ter essa média salarial, né? Falando a nível de município, você pode chegar até mais, porque um professor concursado, se ele tiver uma especialização, ele tem um percentual a mais de 10%. O professor que tem um mestrado, ele já ganha 25% a mais. Então, tem o nosso plano de cargos e carreiras. E temos aí muitas coisas boas para acontecer ainda para os nossos professores do município. Bom. Então, podem chegar, gente, porque a gente está precisando de muita gente cheia, com coração cheio de amor para poder dar
para... Fazer a rede balançar, né? Como a gente fala. Então, Ana Vlad, a gente vai finalizando, porque nós já estamos conversando há quase uma hora. O papo foi muito bom, né? Nós gostaríamos muito de agradecer, assim, deixar a Via Sapis de portas abertas para vocês. Que você volte mais vezes para a gente conversar, né? Então, vai o nosso curso, a Via Sapis Online, tem um ano, né? A faculdade. Então, pois assim, a online tem um ano. E aí, assim, nosso curso nós estamos construindo. Então, a gente vai precisar muito de vocês para dialogar com a realidade mesmo. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse, assim, um recado para os nossos alunos, né? E para os nossos futuros alunos. E já, muitíssimo obrigada.
Assim, eu que agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição É, a vida é um pouquinho corrida, mas eu sempre digo que quem tem a agenda cheia é mais fácil de arranjar um tempo do que quem não tem, né? Então, a gente vive questão de prioridade mesmo, em cima de prioridade, e a educação faz parte da minha vida, faz parte como prioridade. Então, assim, eu estarei sempre à disposição de vocês. E quem está entrando ou pensando, né, quem já está cursando a pedagogia, seja bem-vindo, se sintam aí acolhidos e abraçados por todos nós. E quem está pensando, não pense muito, né? A gente costuma dizer quando vai casar, se pensar no caso, né? Então, não pense. Se você sentiu o chamado, venha. Porque esse chamado, ele não vem duas vezes. E ele sempre é assertivo. Porque através da educação, é como eu digo, através da educação, você vai construir sua história. É, vai ter momentos difíceis, mas assim, a recompensa, a questão de você ver as coisas boas e ver uns resultados é muito gratificante, muito mesmo. Você perceber que a pessoa tem uma história e que você faz parte daquele processo é muito gratificante mesmo. Então, assim, não pense, não tenha dúvidas, a educação é ótimo. A educação, eu digo que a educação, ela é algo que você tem tem assim, um leque de oportunidades. A educação, ela pode manter você uma pessoa que pode trabalhar na comunicação, porque ela tem mais nessa. Você pode trabalhar na questão com a sala de aula, você pode trabalhar na parte de gestão educacional, você pode trabalhar na questão de palestras. Então, ela tem um leque de oportunidades. Tanto é que ela agrega até outros profissionais. Então, faça, sim, parte da educação, que a educação é vida, a educação é acolhimento, a educação é amor, a educação é prazer, porque a gente tem que fazer também por prazer. E seja um entusiasta também da educação da Guiapava, né? Então, assim, agradeço cada vez mais a vocês pela parceria também com o município, de estar aí sempre nos trazendo essa oportunidade. É a oportunidade também para o pessoal daqui da Ibiapaba. E agradecer sempre, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, a vocês mais uma vez. E não pense duas vezes. Venha para a educação, que a educação tem um espaço. É igual o coração de mãe.
E venha para a educação mais. Via Sapiens Online. Pois, gente, é isso. Boa tarde, muito obrigada. E que a gente siga fazendo a educação e acreditando na educação, né?